de lei número 114/2020 dispensa a exigência de alvará de localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito, nos termos da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, de autoria do Executivo. Veto parcial aos autógrafos de lei número 139/2020. Dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2021, de autoria do Executivo. E 140/2020. Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2021, de autoria do Executivo. Veto ao autógrafo de lei 141/2020, institui o programa de educação humanitária e dá outras providências, de autoria do Executivo. Veto ao autógrafo de lei número 152/2020, altera o artigo 36 da Lei Municipal número 393, de 11 de agosto de 2015, de autoria do Executivo. Novos projetos. Projetos de lei número 01, público para o desenvolvimento do Alto Paraopeba, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 02, Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, SAI, a filiar-se à Associação Nacional do Serviço Municipal de Saneamento, a SEMAE, Agência Reguladora Intermunicipal, ARISB/MG, e a contribuir mensalmente para essas entidades e dar outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 03/2021, institui a medalha de honra ao mérito Coronel Alves e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 04/2021. Dispõe sobre o reconhecimento, instalação e funcionamento de circos itinerantes no âmbito do território municipal e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 05/2021. Dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica, artes marciais e todo tipo de esportes, com atividade essencial à saúde no âmbito do município de Itabirito, de autoria dos vereadores Anderson, Arnaldo, Daniel, Lucas, Leandro, Márcio e Wellington. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os vetos aos autógrafos número lei número 114, 139, 140, 141 e 152/2020. Foram encaminhados à comissão especial formada pelos membros Arnaldo, Maximiliano e Márcio. Os novos projetos de lei 01/05/2021 foram encaminhados às devidas comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente convocou todos os vereadores para uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 11 de janeiro de 2021, às 17 horas. O vereador Renê justificou que não estará presente durante o recesso nas reuniões extraordinárias, por ter assumido compromisso anteriormente. Logo após, o presidente encerrou a reunião, invocando o nome de Deus, e para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 11 de janeiro de 2021.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, de fato, eu anunciei, mas eu gostaria de ver se tinha possibilidade de colocar uma errata aí na ata, ou então corrigindo a de hoje.
Ok.
Tá? De fato, realmente eu falei mesmo, mas
estamos de volta. Seja bem-vindo. Ok. A ata está em discussão, a ata está aprovada. Solicito ao seu secretário verificar se há correspondências recebidas e expedidas.
Não tem, então não tivemos nenhuma correspondência recebidas ou expedidas na data de hoje.
Obrigado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da matéria em pauta.
Então, na ordem, veto ao autógrafo de lei número 114/2020. O assunto dispensa a exigência de alvará de localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza no âmbito do município de Itabirito, nos termos da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Autor, Executivo. Discussão, votação única e nominal. Veto parcial aos autógrafos de lei número 139/140/2020. Dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2021 e estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2021. Autor, Executivo. Votação única e nominal. Veto ao autógrafo de lei número 141/2020. institui o programa de educação humanitária e dá outras providências. Autor, executivo, votação única e nominal. Veto autógrafo de lei 152/2020. Altera o artigo 36 da lei municipal 393, de 11 de agosto de 2015. Projeto de lei número 05/2021. Dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica e artes marciais e todo tipo de esportes, como atividades essenciais à saúde, no âmbito do município de Itabirito. O autor, Anderson Arnaldo, Daniel, Lucas, Leandro, Márcio e Wellington. Primeira discussão, aprovar pareceres. Projeto de lei número 06/2021 estabelece os salões de beleza e barbearia como serviços essenciais no município de Itabirito, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, conforme decreto federal número 10.344/2020. Autores, Edson Maximiliano, Igor, Paulo, Fábio e Renê. Projeto novo.
Agora indo para a segunda parte da reunião, vamos para a discussão e votação dos vetos. Veto autógrafo de lei 114/2020. Dispensa a exigência de alvará de localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza no âmbito municipal de Itabirito, Minas Gerais, nos termos da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Autor desse projeto, do projeto é o Executivo, votação única e nominal. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos demais vereadores para a votação do projeto.
Senhor.
Pois não?
Senhor presidente, boa noite a todos.
Boa noite.
É só uma questão de ordem, já foi lido os pareceres? Do veto.
Parecer das comissões.
Por gentileza, das comissões, só para a questão de ordem.
Vai ser lido agora, Max.
Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Que é para todos. Vamos ler aqui. Comissão especial. O referente ao veto autógrafo de lei 114/2020. Assunto. Dispensa a exigência de alvará de localização e funcionamento para templos religiosos de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito, Minas Gerais, nos termos da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Os membros dessa comissão encaminham o veto, examinam o veto e resolvem encaminhá-lo à votação plenária. Os membros são Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Márcio Antônio de Oliveira Júnior.
Do veto.
Parecer está em discussão.
Eu queria só fazer as considerações aqui, né? A gente analisou os argumentos aqui, né? Do executivo, do Luquinha. O vício que foi colocado aqui é um dos pontos que o executivo apresentou aqui para a gente como justificativa para que esse projeto ele não fosse aprovado. Daí, eu vou ler aqui algumas partes aqui, né? Das razões aqui que foram apresentadas, né? Uma fala que, caso o projeto seja aprovado, os estabelecimentos religiosos, eles não terão controle, não terão forma de serem controlados. Fala também em questão, né, de aumento de tráfego na região, né? Reuniões de pessoas nos espaços que forem destinados, condições apropriadas de segurança. Fundamenta aqui também que tem que haver parte dos administradores e que também essa lei fere o princípio da razoabilidade E a partir do momento que dispensar os templos religiosos, né, desses alvarás, né, de localização e de funcionamento, vai estar ferindo também o princípio da impessoalidade, porque vai estar privilegiando uma atividade em relação às outras. Princípio da razoabilidade, impessoalidade e isonomia. Então, né, por esses motivos, eu gostaria de pedir aos colegas para a gente votar contra o veto e, caso o executivo envie, né, um outro projeto ou faça uma outra correção ou adequação, a gente vota aqui favorável, mas não sei se por esses outros argumentos o executivo vai mandar um outro projeto caso a gente, né, aceite aqui essa questão do veto. Essas as considerações, e o tempo inteiro a gente faz escolhas e privilégios, né, de determinados grupos, como a gente está fazendo aqui hoje. Nós vamos votar hoje o projeto para incluir as academias como serviço essencial, vamos incluir também aqui os salões de beleza e barbearia. Todo momento a Câmara faz isso. Ela escolhe determinadas atividades que prestam serviços importantes para o município e faz, né, os apontamentos e as coloca, né, com determinados privilégios. Então, em cima disso, eu gostaria de pedir, né, para a gente derrubar o veto, dar seguimento aqui nessa ação, até porque a gente baseou na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e lá também foi autoria, né, dos vereadores, de quase todos os vereadores. Essas minhas considerações. Muito obrigado.
Eu gostaria de posicionar que eu também vou votar contra o veto. Por que que eu peço isso aqui? Porque essa votação, ela vai além disso aqui. Quando, por exemplo, eu acho que deveria exigir o alvará, acho que não pode cobrar valores. Eu acho que tem que ter uma situação mínima de algumas exigências. O que que tem acontecido? Os templos, alguns hoje são colocados em alguns lugares até insalubres. Isso aí não é só dar uma volta que nós vamos ver isso. Mas entre vetar, uma vez que não está conseguindo cobrar, por exemplo, alvará de boteco, então também não vejo tanta necessidade de cobrar de igreja, apesar de que eu acho que devia ter uma regra, ter uma norma. Prova disso que os maiores problemas que as igrejas enfrentam hoje é a sonorização que incomoda a vizinhança toda. Uma ou outra igreja que tem um projeto de som a ponto de não incomodar quem está do outro lado da rua. E falo isso porque eu morava em frente a uma igreja evangélica. E Deus me livre na hora que chegava domingo, depois de 16 horas, por aí afora. E isso quando de manhã eles não iam lá ensaiar com a tal da bateria, lá ensinando os outros a cantar. Eu acho que entre cortar isso aqui, já que não está fiscalizando boteco, então não vai ser igreja que nós vamos também proibir. Então eu também vou me posicionar contra o veto.
Peço ao seu secretário que faça a chamada dos vereadores.
Sequência, Daniel. Eu também vou seguir contra o veto. Em relação também a isso que o Arnaldo falou, é a questão da poluição. Mas a gente vai contra o veto aí. Tá certo. O próximo, Anderson, depois o Arnaldo, Daniel, dando sequência, o Edson, contra o veto, Fábio,
contra.
Igor.
Contra.
Leandro.
Contra.
Lucas.
Contra.
Márcio.
Contra.
Maximiliano.
Contra, e só justificando o voto, tem já algumas cidades como Belo Horizonte que a lei foi aplicada por iniciativa também da Casa Legislativa dos Vereadores. Então, por isso, eu voto contrário ao veto, entendendo o trabalho que as igrejas realizam no âmbito espiritual e social também. O meu voto é contrário.
Ok. Paulo César.
Eu voto contra e só não sei se fica como sugestão também, mexer com toda essa estrutura nas igrejas que já estão em funcionamento, a gente sabe os papéis importantes, assim como o doutor Edson sempre fala, né, os papéis que ela representa na nossa cidade, e como o Arnaldo falou ali também do que ela faz, né, alguns dor de cabeça que acaba acontecendo com algumas, cabe como sugestão aí que as próximas aí que forem abertas aí, que fiquem atentas a isso aí, o executivo já meio que já ver o que, que tem de problema para que as próximas não tenham esse tipo de que não tormente ninguém, né? A igreja ela não vem para atormentar a vida de ninguém, pelo contrário, ela está para trazer paz para a pessoa. Então,
Renê?
Dentro da discussão da matéria, nós lembramos que passamos por isso um tempo atrás, quando o CQC veio em Itabirito. Né, nós tínhamos uma determinada igreja católica em Itabirito, e ela virava os alto-falantes para dentro da faculdade. Então, isso, né, realmente tem algumas igrejas evangélicas que não acatam, e também as igrejas, algumas católicas. Então, a gente tem que ressaltar isso aqui. Infelizmente, algumas pessoas acham que Deus é surdo, né, e não é. Então, dentro dessa linha também, daquilo que foi discutido, eu sou contra o veto.
Wellington?
Contra.
Então, com
12 votos.
12 votos contra, o veto está derrubado. Vamos agora para o veto parcial aos autógrafos de lei do projeto 139 e 140 de 2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílio financeiro e contribuição para o exercício financeiro de 2021 e estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2021. De autoria do Executivo, votação única e nominal, vamos para o parecer da comissão especial. Referente ao veto parcial, autógrafo de lei 139/2020, dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílio financeiro e contribuição para o exercício financeiro de 2021. Os membros dessa comissão: Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Baetas Fortes, Márcio Antônio de Oliveira Júnior, examinam o veto e resolvem encaminhá-lo para votação em plenária. Sendo assim, então, peço ao secretário que faça... Desculpa, o parecer está em discussão. Vamos aproveitar esse momento que quem quiser manifestar, pode manifestar na discussão, que a gente dá sequência só na votação posteriormente. O veto está em discussão. O parecer está em discussão. Se a manifestação ao contrário, está aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do chamado dos vereadores para votação nominal.
Então, na sequência, Anderson, Arnaldo.
Sou a favor.
Daniel, a favor. Edson, contra. Fábio,
contra.
Igor,
contra.
Leandro,
favorável.
Lucas.
Senhor presidente, só porque a questão de ordem é... Aqui da explicação, o presidente vota, né?
Desculpa, eu não compreendi. O que, Max?
Só uma questão de ordem, pelo regimento interno, o presidente vota.
Em critério de desempate. E quem desempata? Se der empate, quem desempata?
A confirmação? Olha, só que eu gostaria da confirmação com o artigo, só para...
No nominal, o presidente vota sim.
Isso, só para não gerar dúvida, entendeu, Léo?
Ok.
Para não ficar a votação em dúvida.
Então, voltando aqui, Lucas,
a favor.
Márcio?
A favor.
Maximiliano?
Contra.
Paulo César?
Contra.
Renê?
Contra.
Wellington?
Favor.
Empatou.
Por não possuir a votação da maioria absoluta, o veto está acatado. 6-6.
6-6. É onde que eu falei que o presidente só vota a critério de desempate, não? E quem desempata
agora? O quórum é qualificado, 2/3. Então não vai dar empate nunca. 2/3 dos presentes. Para derrubar o veto tinha que ser 2/3.
É maioria. Maioria simples.
A maioria absoluta.
Simples e absoluta é uma coisa.
Artigo 198. Considera-se rejeitado o veto se for aprovada pelo voto da maioria absoluta dos vereadores a proposição de lei ou parte dela sobre a qual tenha ele incidido, caso em que a matéria é enviada ao prefeito para promulgação.
Tá, mas aí deu empate. Aí não fala de empate.
Tá mantido.
Se tiver a maioria absoluta. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser olhar aqui no regimento, gente, principalmente
6 a 6.
Os vereadores novatos.
Não, senhor presidente, é porque a discordância é porque uns entendem que é 2/3. Nós entendemos que é maioria absoluta simples. E deu 6-6. Então tem que ver a sequência disso aí, só para não gerar dúvida na votação. Né? Se vai ter voto qualificado, se não vai. Então é só para ver. Por isso que eu pedi observância do regimento, só para não gerar dúvida. Nós ficamos aqui com essa dúvida.
Pois é.
Resolvemos votar contrário, mas gerou essa dúvida. Entendeu? É.
Licença, boa noite. Considera-se rejeitado o veto se for aprovado pelo voto da maioria absoluta, que seriam 7. Então não teve. Então o veto foi acatado. Porque teve 6.
Não foi acatado.
Não teve maioria absoluta.
Ele não teve, por isso ele vai ser acatado. Porque se ele tivesse, ele seria rejeitado. Está bem claro aqui, Max. Deixa eu ler de novo, só para vocês entenderem. Entendeu?
Pela ordem aqui na discussão, lê para a gente aí, fazendo favor, da votação do presidente.
Ah, vou ler. Aqui, ó. Artigo 179. O presidente da Câmara participa das votações nominais e das eleições. E quando você vai no veto, vou ler aqui. O veto, ele é uma votação nominal expressa. Então, por isso que ele tem que votar. Entendeu? O voto dele, nesse caso, só é desempate quando é voto qualitativo. Nesse caso, não é. O veto é um veto nominal. Nesse caso, o veto vai ser acatado porque não teve a maioria absoluta. Então, não se leva em consideração o empate. Entendeu? Isso. Porque ele é bem claro. Só seria rejeitado se tivesse 7. Se vocês quiserem anotar os artigos, é o artigo 179 e o artigo 198 do regimento.
Para mim, já está claro, era esse entendimento, né? Porque não teve a maioria e não os 2/3, a maioria sim. Como não teve, o empate não foi acatado. Não é? Para essa questão da explicação.
O veto, então, está acatado. Veto autógrafo de lei 141-2020. 140 já foi os dois juntos. 141-2020. Institui o programa de educação humanitária e dá outras providências. De autoria do Executivo, votação única. Vamos para o parecer da comissão especial. Referente ao veto parcial, ao autógrafo de lei 141-2020, o assunto que institui o programa de educação humanitária e dá outras providências, os membros dessa comissão, examinando o veto, resolvem encaminhá-lo à votação em plenária, composto pelo Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Baetas Fortes e Márcio Antônio de Oliveira Júnior. O parecer está em discussão. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura e chamada dos vereadores para a votação.
Anderson. Arnaldo.
Favorável.
Daniel. Favorável. Edson.
Favorável.
Fábio.
Favorável.
Igor.
Favorável.
Leandro.
Favorável.
Lucas.
Favorável.
Márcio.
Favorável.
Maximiliano.
Favorável.
Paulo César.
Favorável.
Renê.
Me abstenho da votação.
Wellington.
Favorável.
Por 11 votos favoráveis, o veto está acatado. Veto autógrafo de lei 152-2020, que altera o artigo 36 da Lei Municipal 3093, de 11 de agosto de 2015, de autoria do Executivo, em votação única. O parecer da Comissão Especial ao veto parcial, autógrafo de lei 152-2020, que altera o artigo 36 da Lei Municipal 3093, de 11 de agosto de 2015, os membros da comissão compostos por Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Baetas Fortes, Márcio Antônio de Oliveira Júnior, encaminha para votação em plenária. O parecer está em discussão. Sem manifestação ao contrário, está aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos vereadores para votação nominal.
Anderson. Arnaldo.
Favorável.
Daniel. Favorável. Edson.
Favorável.
Fábio.
Favorável.
Igor.
Favorável.
Leandro.
Favorável.
Lucas.
Favorável.
Márcio.
Favorável.
Maximiliano.
Favorável.
Paulo César.
Favorável.
Renê.
Me abstenho.
Wellington.
Favorável.
Com 11 votos favoráveis, o veto está acatado. Vamos agora para a votação do projeto de lei. Vamos agora para a votação do projeto de lei 05/2021, que dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica, artes marciais e todo tipo de esportes como atividade essencial à saúde, no âmbito do município de Itabirito. Os autores desse projeto são Anderson, Arnaldo, Daniel, Lucas, Léo, Leandro e Wellington. O projeto está em primeira discussão.
Senhor presidente, dentro da discussão da matéria...
Deixa eu só ler primeiro o parecer.
Ah, tá, porque eu entendi que o senhor pôs em votação antes.
Vou só ler o parecer e já disponibilizo para a discussão.
Beleza.
O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 5/2021, que dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica, artes marciais e todo tipo de esporte como atividade essencial à saúde no âmbito do município de Itabirito, os membros da comissão, examinando o citado projeto, resolvem encaminhá-la para votação em plenária. O parecer está em discussão.
Senhor presidente, dentro da discussão da matéria, boa noite a todos, o projeto 05/2021, que dispõe sobre a inclusão das academias, musculação, ginástica, artes marciais e todo tipo de esporte como atividade essencial à saúde no âmbito do município de Itabirito. Eu me pronunciei na sexta-feira com relação a esse projeto, eu acho que até é um projeto de grande valia para o município de Itabirito. Inclusive, até recebi o vereador Igor aqui o ano passado, quando eu estava na presidente da casa, justamente discutindo sobre isso. Eu quero até parabenizá-lo. Pela época, a gente não sabia como poderia proceder, e hoje o projeto veio, né, aí para os vereadores para estar sendo votado. O meu posicionamento, a gente sabe, do ano passado, nós lutamos muito por essa questão, mas muito mesmo. Eu, como o próprio Max Gilmar da Capoeira, naquela ocasião, e nós éramos favoráveis a isso, mas infelizmente não tínhamos forças com o executivo para que um projeto desse passasse. Até mesmo, todos sabiam da situação, que lá no executivo aprovava os projetos de acordo com a cara do cliente. Então, dentro dessa discussão, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a reabertura das academias, mas que também o executivo veja com os mesmos olhos o que nós entramos aqui agora, que é colocar os serviços como serviços essenciais, os salões de cabeleireiros e também as barbearias. E quando se fala de serviço essencial, todo o comércio que gera renda, que gera emprego, que suas famílias tiram o sustento deles, é essencial. É essencial. Qualquer um de qualquer segmento. Manter uma porta de comércio hoje não é fácil. Eu já fui comerciante. Com muito orgulho, já fui dono de boteco. Então, nós sabemos como que é que funciona. Só que eu vejo aqui que nós não podemos, de maneira alguma, agir de dois pesos e duas medidas. Se nós abrirmos prerrogativa, e deixo claro, não estou contra o projeto, vou votar favorável, mas se nós estamos abrindo precedente para esse projeto, nós temos que abrir precedente para todos os ramos do comércio. E volto a falar, de onde você tira o seu sustento é essencial, sim. Que seja a loja de roupa, que venda lingerie, que venda roupa íntima, que venda o que seja, é essencial. E quando eu falo que nós votando uma matéria dessa e a prefeitura vai na contramão da pandemia, né, que ela tem sempre ido na contramão da pandemia, prova é que já se gastou quase 7 milhões com combate à Covid e nós estamos aí, né, com mais de 5 mil casos. Então, não está tendo efetividade esses gastos. E eu quero aqui propor para o prefeito, estou ao vivo aqui agora no Instagram, que ele feche por 15 dias todo o comércio, as academias, que feche a mineração, que feche o transporte coletivo, que feche os supermercados e ponha também os supermercados para trabalhar de delivery, assim como os bares e restaurantes têm trabalhado. Nós estamos vendo os dois pesos e duas medidas por parte do executivo. Nós fizemos lockdown, não resolveu. Ficou todo mundo em casa por 6 meses, não resolveu. Puseram barreira sanitária, não resolveu. Gastaram absurdos com publicidade dentro da Covid, que eu falei aqui, não resolveu. E agora nós voltamos pelo mesmo erro para o mesmo erro. E parece que está uma gestão de Ctrl-C, Ctrl-V. Vão copiar tudo que o Calil está fazendo. e até uma reunião que o próprio prefeito participou com as cidades da região de Confidentes, onde ele fala que se Mariana e Ouro Preto não fechar, não justifica Itabirito fechar. Então a gente sabe que é delicado, está morrendo pessoas sim, vai morrer mais gente, Deus me perdoe que não chegue perto da gente, que Deus conforte as famílias que estão perdendo suas vítimas. Tem pessoas muito próximas pegando, mas nós não podemos parar, nós não sabemos de onde está vindo o vírus. Será que é só do comércio? Será que é das academias? Será que é dos bares, dos restaurantes? E a mineradora? Ninguém fala mais. Mas aí eu falo. Por que não vai mexer com a mineradora? Porque receberam financiamento de campanha da mineradora. Dá para todo mundo ver. Os donos da Herculano doou para a campanha do prefeito. Então não vai mexer com ela. E outros segmentos mais. Então fica aqui o meu voto favorável. Vou estar comungando sim, porque é essencial. Os outros projetos têm que chegar nessa casa, têm que abrir precedente para mais. Mas eu estou votando e, ao mesmo tempo, indignado que nós estamos abrindo olhos para um segmento e esquecendo os demais. Todos são pais de família, todos precisam dos seus sustentos e todos precisam de viver. E, infelizmente, nós não estamos vendo muito a ação do Executivo em cima disso. Grande abraço, boa noite. Era isso que eu tinha que falar sobre o projeto.
Senhor presidente, só dentro da discussão também, terá todo o nosso apoio, não tem dúvida disso. Nós sabemos a importância também das academias de ginástica. Agora, o primeiro pedido, que o outro projeto também, ele possa tramitar na casa em paralelo com as academias de ginástica, que é o que a gente inclui como atividade essencial, salões e as barbearias. É um momento muito complicado. A gente está ouvindo a fala do Renê, dos vereadores. O comércio entende a gravidade, os comerciantes, nós comerciantes, nós entendemos a gravidade da pandemia. Dessa segunda onda está chegando no limite. Nós estamos presenciando pessoas muito próximas, infelizmente, vindo a óbito. Nós tivemos a Elcimar, o Nico Braga, notei aqui o Roberto, a gente até desejo aqui os votos de pesar. Realmente é um momento muito complicado, mas a grande indignação e a grande revolta de nós comerciantes é justamente a incoerência. O comerciante não quer abrir por abrir, não. Mas há uma incoerência muito grande. O pequeno comerciante é aquele que mais tomou as medidas necessárias. O pequeno comerciante não tem fluxo de gente no dia a dia, para gerar aglomerações. Uma segunda-feira igual essa de janeiro, se entrar duas, três pessoas no estabelecimento é muito. Quem dera que entrasse uma multidão. Já estamos sofrendo aí desde 2019 com as crises das barragens. E, ao mesmo tempo, a gente assiste uma falta de uma fiscalização efetiva aonde realmente está gerando aglomerações. Essa é que é a grande revolta. Praças, grandes empresas, lotéricas, bancos. Então, a gente pede, a gente sabe que tem uma limitação do Minas Consciente. Mas a prefeitura pode ter um rigor a mais nas fiscalizações, porque se tem uma fiscalização mais efetiva, mais ativa, vai proporcionar voltar todo mundo mais rápido. Então, a gente está tendo essa condição hoje de colocar as academias uma atividade essencial. Vamos ter a condição, e a gente espera, senhor presidente, colocar os salões, as barbearias. Mas o comerciante está desesperado. Está desesperado, porque não tem nem o alento ainda do que vai acontecer. Inclusive, falei com Vossa Excelência hoje, estou aqui com requerimento, solicitando a presença da senhorita Andresa, que é uma representante de um grupo dos comerciantes, para que possa aqui nos mobilizar. Fizeram uma pauta de reivindicações possíveis nesse momento, para que o comércio possa sobreviver. Não sei se os senhores têm um dado, nós já estamos, segundo Caged, com mais de 1.100 demissões no comércio. Queremos abrir de qualquer jeito? Não queremos, mas tem que ter algumas atitudes. A revolta é essa, é a incoerência. Você passa em qualquer lugar, você está vendo aglomerações e o comércio, o pequeno comerciante, é o culpado. O outro pedido também, a forma da fiscalização. Gente, vão aumentar, vão colocar 50, 100, 20, 200 fiscais bem preparados. A forma que está fazendo hoje aí, está parecendo comerciante a bandido. Então a gente pede o apelo, não sei quem que é o líder do governo, quem que vai ser, seu presidente, a gente já pede um apelo para fazer esse ajuste o mais rápido possível. O comerciante não é bandido. A forma, e com todo respeito, a Guarda Municipal tem excelentes guardas que sabem abordar, com todo respeito aos bons fiscais, mas o que nós vimos aí, escopeta, patrulha, está parecendo que nós somos bandidos. Aí eu vou relatar, uma pessoa que me falou agora, fechou o meu salão, na porta do supermercado, eu tinha uma pessoa lá, eu atendo com controle, com hora marcada. Em frente ao supermercado, mais de 400 pessoas. Não tem uma medida preventiva de quantas pessoas vão entrar, de higienização. Então, é hora de unirmos, mas é hora de atitudes. Então, senhor presidente, nós vamos votar a favor, vou votar a favor. Peço aqui, faço via oral, que possa receber a senhorita Andresa. Teremos uma manifestação amanhã de forma ordeira, de forma pacífica, um grito de socorro dos comerciantes, mas entendendo a gravidade. Volto a falar, ninguém quer funcionar por funcionar, mas não pode recair toda a culpa em nós, do pequeno comércio. Muito obrigado, então meu voto será antecipado, favorável. Parabenizo o Igor, que trouxe essa pauta desde o ano passado, os demais vereadores que entraram assinando. Importante agora é somarmos forças aí e aprovar o que está no nosso alcance para a gente superar essa pandemia. E que chegue a vacina. Nós fizemos a indicação, tomara que abra a possibilidade da prefeitura comprá-la e a imunização também comece o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente.
O Marcos, só dentro da discussão. Nós fizemos campanha dentro do comércio também e vimos quais são os cuidados que eles estão tomando. Eles são rigorosos, rigorosos. Talvez seja mais rigoroso do que até as prevenções que a prefeitura tem tomado, que a gente vê aí, inclusive a própria Câmara também tem tomado. Então, assim, não justifica penalizá-lo, né?
Obrigado. Senhor presidente, fico muito feliz desse projeto estar nessa Câmara, porque eu sou um educador físico, eu represento o esporte de Itabirito há mais de 27 anos, fui competidor de jiu-jitsu, participei de várias competições no âmbito estadual, municipal, brasileiro, e tive também algumas competições internacionais. E quando veio essa paralisação do Minas Consciente, que as academias teve que fechar suas portas, foi um baque muito grande, porque hoje nós temos um celeiro muito grande em Itabirito de vários atletas com potencial. Tenho uma equipe de jiu-jitsu, sou professor de yoga há mais de 18 anos, tenho uma equipe formada no movimento rap, eu dou um salve a todos, rap, a todos os b-boys de Itabirito, há muitos anos nós estamos aí nessa caminhada, mas as oportunidades às vezes se tornam muito restritas. Saibam que todos, eu sou um representante de vocês, e aqui nessa casa é um corpo com vários membros. Eu vou mandar um abraço para minhas alunas de yoga, porque estou morrendo de saudade de vocês. É um trabalho muito sério que eu tenho em várias associações de Itabirito. E é favorável a minha votação para esse projeto. Ontem eu recebi várias ligações dos empresários locais. Igor, por favor, dá uma atenção para nós, porque somos pais de famílias. Muitos estão passando por muitas dificuldades, porque é aluguel para pagar, é funcionários, os filhos, enfim. Então, são todas as classes do meio, inclusive as autoescolas. Então, eu peço ao executivo para que dê uma olhada com carinho para todos. Muito obrigado.
Ô, presidente, você me permite aqui, só para completar as falas do Igor e do Max, inclusive a questão da academia é boa, né, Igor? Você sabe muito melhor que, vamos dizer, todo mundo aqui, não só para o físico, mas também para o psicológico, que é muito importante. E completando a fala do Max aqui, a gente teve reclamações também, até em relação ao tipo de fiscalização que tem ocorrido na cidade, que os fiscais, não vou dizer que é 100% dos casos, mas em alguns casos não está havendo conferência do KINAI de cada estabelecimento, do tipo de atividade. né, o que é prestado naquele serviço. Então, acaba fechando a atividade sem ter uma conferência. Então, a gente já está recebendo esse tipo de reclamação em relação à atividade, ela é passiva de vermelho que nós estamos vivenciando. Então, tem que tomar o cuidado nessa verificação desse alvará e no quinar estabelecido nesse tipo de comércio.
Ô Daniel, só dentro da discussão, bem lembrado, essa realmente é receber essa reclamação e o rigor da fiscalização. Tem alguns comerciantes que nos procuraram falando que estão entrando dentro da loja para fazer o delivery, que é o que pode agora, para tentar sobreviver. Não entrar na loja está sendo abordado, não pode entrar também, não. Está tendo um excesso, não são de todos fiscais, não são de todos guardas municipais, mas não tem bandido no comércio, não. Tem que ter um mínimo preparo para abordar. Está todo mundo no extremo do limite. Todo mundo sabe que eu sou muito ponderado, mas eu presenciei algumas cenas, a pessoa não poder entrar dentro da loja, não tem condição de negócio disso. Aí. A loja é nossa. Nós vamos entrar, nós temos trabalho interno. E aí, e outros que estão aglomerando, não tem esse rigor. E aonde está aglomerando, tem que ter preparo também para abordar, para não ser uma ação truculenta. Então, isso que está dando a revolta. Quem está achando que comerciante vai protestar amanhã para abrir de qualquer jeito, com ganância de lucro, não é não. Nós estamos querendo justiça, porque está caindo tudo em cima da gente e a gente não está vendo isso acontecendo. E isso está na atitude da prefeitura. A atitude da prefeitura pode ter uma fiscalização mais altiva, mais preparada. Então, é isso que a gente está falando. Inclusive, a conferência já chega fechando, se o CNAE dele tiver apropriado. Então, só completando a fala de Vossa Excelência, muito obrigado.
Ainda dentro da discussão, presidente, eu falo que a gente falou sobre o Igor ter falado isso ano passado, o Juninho, se eu não me engano, que deu a entrada aqui, junto com os outros vereadores também. Academia, para mim, quando a pandemia começou, a única que já não devia ter parado. A gente fala de saúde, fala de imunidade e paramos as academias. Então, todo mundo tem costume ali de a imunidade está aumentada porque pratica esportes ali, foram fechadas. Fico feliz e eu falo que a população, quando escolhe a gente para dar o voto de confiança e confia, a Câmara hoje tem uma renovação muito grande e é dessa renovação que a gente está falando, do Igor propor, mesmo ter proposto lá atrás, não teve como, o Juninho agora. Então, as pessoas que vão dentro do projeto aqui mesmo, várias pessoas foram eleitas pela primeira vez e é isso que eles estão esperando da gente, novas propostas. E sobre também a fala do Max também, do projeto dos salões e das barbearias andar junto, né? Tramitar junto na casa. E eu falo que eu estava conversando com amigos meus que são donos de salões aí, de barbearias. É como se eles estivessem fazendo uma coisa errada. Estão tentando fazer um jeito de continuar. E é um fato simples aí, é só olhar para quem está com cabelo aqui atrapalhado, com a barba mal feita, a gente não tem. É essencial também. Tenho certeza que qualquer projeto chegar aqui falando sobre o que é essencial ou não, eu tenho certeza que a maioria vai estar votando a favor. Mas já que entraram esses dois hoje aí, eu acho muito importante, né, que todo mundo vote a favor, tenho certeza que isso vai acontecer, que tramite junto os dois aí. E, ao meu ver, a penalizar o comércio não é a melhor forma, a gente devia ter padrões, até porque eu, como Max, sou de vez em quando, no mês de janeiro, pior ainda, nem entra a gente direito, várias pessoas pagando contas aí de dezembro aí, então já é um mês fraco, e agora vem várias questões, então é importante que faça, né, organizadamente a entrada nesse estabelecimento, determinações do Ministério da Saúde, todo mundo seguir, mas que são pessoas que necessitam, é essencial, todo mundo que tem um comércio, empreender não é fácil, e todo mundo que tem um comércio, ele é essencial. Então, fico muito feliz de novas pessoas terem entrado e novas pessoas já estão na frente, né, buscando novos projetos aí, e essa é a minha fala aí, muito obrigado.
Na discussão, senhor presidente, eu vou manifestar aqui o meu voto favorável ao projeto, né, para a inclusão das academias como serviços essenciais. E também, né, o projeto que inclui os salões de beleza e barbearias, baseado no decreto 10.344 do governo federal, que coloca essas duas atividades como serviços essenciais. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma desobediência civil, porque, infelizmente, né, os prefeitos não estão sabendo conduzir essa situação com as atividades aí que geram, né, riqueza, economia, que faz a economia do município girar. Nós estamos vendo lá em Belo Horizonte, né, os protestos. Aqui não será diferente. A prefeitura, o executivo, tem que criar mecanismos. No fechamento passado, eu fiz algumas indicações sugerindo ao executivo que criasse alguns auxílios, auxílio para os donos de salão, auxílio para os taxistas, auxílio financeiro para essas atadas. Na época, é cadastro junto ao governo federal para receber o auxílio emergencial. Nós não teremos mais a prorrogação do auxílio emergencial, então que se crie aí um mecanismo para os comerciantes, uma forma de auxiliá-los, porque a ordem de cima para baixo e determinar o fechamento é fácil, mas lá na ponta de baixo tem um pai de família, tem um sujeito que tem filhos, que tem que sustentar a sua família, e ele fica numa situação complicada. Então não é simplesmente a gente determinar, fecha ou abre, mas que o executivo crie que se atenda aí essas pessoas, essas atividades, esses segmentos que estão diretamente impactados. E só para reforçar aqui a questão, né, do nosso voto aqui favorável, dizer que a Câmara vai, mais uma vez, né, fazer o papel que deveria ser do executivo. Nós incluímos as entidades religiosas como serviço essencial, como lá atrás já tinha sido determinado. Agora, as academias, que também já foi determinado, né, pelo decreto, e agora os salões de beleza, minimizando aí esses impactos. Cabe ao executivo trabalhar essa questão da fiscalização, cabe o executivo pegar as determinações do Ministério da Saúde, orientar como os profissionais devem fazer os atendimentos, com as medidas aí sanitárias específicas, cabe ao executivo fazer isso. O vírus está aí, infelizmente, enquanto a vacina não estiver disponibilizada, a gente vai sofrer, vamos ter perdas, e infelizmente não há como fazer nada, enquanto a vacina não estiver pronta, deve seguir os critérios sanitários, mas não inviabilizar, principalmente, né, os pequenos comerciantes, os grandes tem renda, tem estrutura para se manter durante vários meses, mas os pequenos, infelizmente, não tem outra forma. Então, peço aqui ao executivo que essas atividades que não há possibilidade de serem incluídas como serviço essencial, porque o município aderiu ao programa Minas Consciente, não tem previsão legal para fazer a inclusão delas, peço que o município crie um plano alternativo, um auxílio para ajudar esses comerciantes, para ajudar essas pessoas que estão nessa situação aí de dificuldade. Muito obrigado.
Senhor presidente, só aproveitar ainda dentro da discussão, vou ser breve, ainda até a segunda, né? Mas só aproveitando, e eu estou lembrando aqui, o que tem que a gente pede atitude agora, inclusive que seja aplicada as leis que nós aprovamos aqui. Nós aprovamos leis de isenção de IPTU, a vereadora Rose, aprovamos lei de isenção de alvará para o pequeno comerciante, de minha autoria, com o apoio de todos, não foram aplicadas. Ah, tem que ter renúncia de receita. Então, vamos fazer, gente. É igual a lei agora, acabamos de vetar, que incluiu o Bolsa Trabalho, que é do primeiro emprego, que poderia ser beneficiado o comércio também com o primeiro emprego. Foi vetado. Eu acho que tem que ter uma mobilização de priorizar agora a retomada do desenvolvimento econômico, que é geração de emprego, geração de renda, dignidade para as pessoas. Então, a gente fica frustrado que nem o que nós aprovamos aqui está sendo aplicado. A gente sabe da boa vontade do prefeito, mas agora precisa, além disso, atitude para aplicar essas leis. Então, fica aí o meu complemento aí, doutor Edson. Mais uma vez, voto favorável a esses dois projetos.
Só ressaltando aqui, senhor presidente, a discussão é longa, né? É uma matéria bem complexa. É, dentro da linha que eu falei, a questão de fechamento, de mineração e tudo, nós também temos hoje, todo cidadão itabiritense tem um smartphone na mão, tem um telefone celular na mão. Então, tanto os bancos quanto as lotéricas também têm seus aplicativos. Por que também eles não podem funcionar por aplicativo? É só fechar tudo aí por uns 15, 20 dias, ninguém vai passar fome, ninguém vai morrer, a curva vai achatar, né? Que a gente não sabe muita coisa também, inclusive até o secretário, no meio da pandemia, está viajando, né? A notícia que nós tivemos dentro da UPA ontem que eu tive lá. Então é isso que está acontecendo. Itabirito está na contramão da coisa. Então é a sugestão também, né? O líder de governo é o Anderson, mas ele não está, de repente algum outro possa representá-lo e está levando também essa sugestão para o prefeito.
Discussão, presidente. Primeiramente, eu quero agradecer aos demais vereadores aí, né, por declarar como favorável ao projeto de lei. E quero deixar aqui bem claro que parabenizar também aos outros vereadores que estão junto comigo através desse projeto de lei e deixar bem claro que aqui não tem, vamos dizer, individualização de projetos, né, de quem tá colocando em projeto em pauta. Parabenizar também ao Igor, né, que está sempre correndo atrás disso aí, né, o representante do esporte. Eu também sempre gostei de trabalhar junto ao esporte, Itabirito aí, dentro do projeto do Senki Dojo, com karatê, com futebol também. E deixar bem claro aqui que a gente está junto nessa batalha. O que for favorável para a população, que for benéfico para a população, a gente vai estar trabalhando junto, né, então, em conjunto aí. Então, acho que através desse projeto aqui vai trazer qualidade para a população, né? Tem gente que depende da academia para tratamentos musculares, tratamento de saúde. Então, agradecer aos demais vereadores aí pela declarar como favorável o projeto.
Só finalizando aqui então a discussão, gostaria de ressaltar, porque realmente a gente vive um momento extremamente delicado, não é aqui em Itabirito, né? O planeta inteiro comunga desse sentimento da gente de angústia, de medo, de prejuízo financeiro. A situação está realmente como nunca esteve antes, né? Pelo menos na nossa existência. Eu conversei com o Orlando, participei de duas reuniões essa semana, e uma inclusive com o promotor de justiça, Dr. Humberto. Inclusive teve a presença da pessoa que vocês solicitaram, Andresa, teve alguns representantes da CDL e um representante direto dos comerciantes. E o manifesto é, de fato, por uma determinação que a gente recebe através do Comitê Estadual em Combate ao Covid. A gente vem de um estudo, porque é um vírus novo, né? A gente está vendo aí a dificuldade para elaboração e produção da vacina. Então, assim, está muito delicado. E achei uma coisa interessante que em uma das reuniões do comitê da região dos Inconfidentes, que o prefeito Orlando vai, né, onde está participando Ouro Preto e Mariana também, foi colocado a seguinte condição, né, o questionamento. Como que Itabirito mantém-se aberto com Ouro Preto fechado, Mariana também, se grande parte dos nossos casos de CTI a gente recorre a Ouro Preto, né, ou a Belo Horizonte, por exemplo. Então, assim, não condiz com a realidade dos fatos. Então, eu acho que mais do que um projeto político, mais do que um projeto voltado para um interesse particular, tanto esse projeto agora, quanto o próximo, que também é um projeto que vai reconhecer, né, as barbearias e os salões de beleza como essencial, é um projeto de suma importância e de muita responsabilidade, não só para nós, vereadores, que estamos aqui fazendo o reconhecimento deles como tal, mas para os proprietários, tanto das academias, quanto dos salões, quanto das barbearias, que vão posteriormente trabalhar com execução nesse processo. Né, que sejam seguidas todas as normas. Eu acredito que cada caso é um caso, a gente tem que trabalhar assim. Eu acho que os comerciantes estão vivendo um momento de muita angústia, esse prejuízo financeiro. Só quem sente no bolso é capaz de manifestar. Assim como, por exemplo, hoje uma pessoa me procurou que discorda da aprovação desse projeto que a gente está aprovando, inclusive uma pessoa que perdeu um parente querido pelo Covid. Então, o ponto de vista é muito relativo, mas que a responsabilidade não caia por terra para cada representante, para cada proprietário das academias, para cada proprietário dos salões e para cada proprietário das barbearias. Porque a gente está dando um crédito, obviamente, e a gente conta com essa colaboração, porque o caos está instalado, a gente hoje não tem o SUS para atender da forma que a gente gostaria, né? Nós tivemos aqui a perda do Nico,
a quem eu cito para representar todos os familiares, tivemos a perda dele, e o CTI demorou muito a sair. Não foi por falta de pedir, que a gente teve intervenções de todas as esferas possíveis, infelizmente tivemos posteriormente aí a perda. Então, assim, que fique clara essa responsabilidade, que não é só dos vereadores, mas de todos nós. E na oportunidade eu quero também agradecer a comunicação, a equipe de comunicação da Câmara, pela matéria hoje, onde a gente, né, relata o luto a essas pessoas que vêm sofrendo tanto com essas perdas. Então, finalizando a discussão do projeto, o projeto está em votação. Sem manifestação aprovado, sem manifestação contrária, o projeto está aprovado. Projeto de lei número 06/2021. Estabelece os salões de beleza e barbearia como serviços essenciais no município de Itabirito. Obedecidas as determinações do Ministério da Saúde, conforme o Decreto Federal número 10.344, de 2020. O projeto é de autoria dos vereadores Edson, Max, Igor, Paulo, Fábio e Renê. Por se tratar de um projeto novo, iremos encaminhá-lo para as comissões. Sem mais nada, Tatá.
Senhor presidente, pela ordem, só fazer um requerimento verbal aqui, se o senhor autorizar. Eu gostaria de enviar o requerimento para casa para mandar as nossas condolências à família da Elcimar, que faleceu ontem. Se o senhor, Vossa Excelência, autorizar, eu deixo aqui amanhã o endereço com os negócios todos e com o requerimento junto. Obrigado.
Ok. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos.